Áudio Eats.
No segundo turno das eleições de 2018, os eleitores escolheram para presidente da República Jair Bolsonaro, do PSL. Fernando Haddad, do PT, obteve 47.040.906 votos, que representa 44,9%. Jair Bolsonaro, do PSL, teve 57.797.847 votos, o que representa 55,1%. No entanto, 31 milhões e 300 mil eleitores não votaram, 8 milhões e 600 mil apertaram a tecla nulo, 2 milhões e 500 mil votaram em branco. Para fazer um balanço das eleições e apontar algumas perspectivas políticas para o futuro do Brasil, o nosso bate-papo é com o professor do curso de Ciências Humanas da UFMA, Campus Imperatriz, Salvador Tavares de Moura. O senhor concorda que, democraticamente, os brasileiros elegeram um presidente da República da direita com características autoritárias?
Sim, a gente pode considerar Jair Bolsonaro como um representante da, não só da direita, mas da extrema direita, em virtude dos valores que ele defende, né? Sobretudo aqueles ligados às relações políticas com os movimentos sociais, da própria visão que ele tem de Estado, né, bastante vinculado a uma visão neoliberal, e que acabou aparecendo como um ocupante do espaço criado pelo vácuo criado entre a oposição PSDB e PT. Então, o Brasil hoje, nós podemos concluir que deu uma guinada à direita.
No Maranhão, assim como no primeiro turno das eleições de 2018, Jair Bolsonaro ganhou em apenas 3 municípios maranhenses, Imperatriz, Açailândia e São Pedro dos Crentes. A maior diferença de votos ocorreu em Açailândia. Na totalização geral, Haddad conseguiu 33,26% dos votos, um total de 2 milhões e 400 mil votos. Bolsonaro teve apenas 26,74%, cerca de 888.547 votos. Fernando Haddad venceu em todas as outras cidades do Maranhão. Nesta eleição, o maranhense elegeu para governador Flávio Dino, do PCdoB, partido de esquerda, e para presidente da República, Jair Bolsonaro, do PSL, de direita. Quem é este eleitor maranhense que elegeu Jair Bolsonaro?
Nós podemos, inclusive, fazer uma generalização que esse eleitor maranhense é um eleitor que representa também, em grande medida, toda a região Nordeste, né? Assim como os eleitores de Bolsonaro estão bastante representados por os eleitores da região Sul e Sudeste. Acredito que faz parte da cultura política brasileira de os eleitores eles não se pautarem pelos programas dos partidos. Então, a princípio parece contraditório, mas o mesmo eleitor que vota no Bolsonaro, que é um notório representante da extrema-direita, no Flávio Dino, que diz aí representar o PCdoB, um partido de esquerda. O que a gente vê por trás dessa associação entre os eleitores e Jair Bolsonaro é uma descrença geral na política, é um descontentamento com a corrupção, um descontentamento com a política tradicional, com os desvios de verbas. Então, Bolsonaro acabou surgindo como um representante do novo, como alguém que quebrava essa troca de poder entre PSDB e PT, que já atravessa duas décadas, né?
O promotor de justiça de Imperatriz, Alessandro Brandão, afirmou que as fake news foram as protagonistas das eleições de 2018. O senhor concorda com isso?
As fake news, né, as notícias falsas, elas representam um fenômeno bastante recente na história política, não só do Brasil, mas do mundo, né? Donald Trump, a imprensa nacional e internacional, o acusa também de ter sido eleito em virtude dessas notícias falsas. Um perfil que é bastante forte nos eleitores do Bolsonaro é de não se pautar por aquilo que eles veem na televisão ou que eles ouvem no rádio, né? A principal mídia utilizada especialmente após o atentado da faca, né, e ao segundo turno, foi sobretudo o WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele tem esse perfil particular, né? Os famosos grupos de família, eles foram fundamentais para disseminar informações falsas, né? Havia um grupo profissional que trabalhava muito bem com as edições das imagens, com os textos, e utilizaram de maneira bastante inteligente, bastante eficiente, com o objetivo, sobretudo, de criar medo, né? Que é o sentimento que se preserva nesse momento, né? Que se mantém dos dois lados após as eleições. Então, as fake news, elas estão vinculadas também a um outro conceito de autoverdade, não é? E aqui no Brasil, ela tem essa conotação da autoverdade e da pós-verdade. Então, aquilo que você recebe não é tão importante você verificar a origem daquilo, se é verdadeiro ou não. O que importa é você participar do jogo. Então, você recebe e automaticamente você passa a reproduzir, né, aquelas mensagens que, no final das contas, acabam sendo falsas, mas que geram, né, uma visão bastante distorcida da realidade, levando as pessoas a votarem num candidato que, em grande medida, não diz exatamente o que ele quer fazer.
A democracia do Brasil corre risco, já que a chapa eleita é formada por um ex-capitão e um general reformado do Exército, Antônio Mourão, principalmente porque os dois afirmam que a ditadura nunca existiu no Brasil e ameaça os grupos marginalizados e as minorias?
Certamente. Se nós fizermos uma digressão bem com o início do movimento impeachment, pró-impeachment de Dilma, se nós considerarmos o início da gestão do governo Temer e agora a popularidade dele, que não chega a 5%, a gente percebe o quanto que já há um grupo planejando a quebra do jogo democrático, né? Bolsonaro fez, além de alguns membros do grupo dele, fez afirmações de que se ele não fosse eleito é porque havia problemas nas urnas, né? Isso é algo novo nas eleições brasileiras, né? As últimas eleições foram marcadas justamente pela normalidade, pelo respeito aos jogos democráticos, ao resultado das urnas. Então, o próprio questionamento do resultado das urnas já é uma ameaça à democracia. Essa crise institucional, sobretudo vinculado ao Supremo Tribunal Federal, ao Judiciário de maneira geral, também denota essa tensão em que vivemos, né? Repito, né, o medo nesse momento, ele é um instrumento bastante eficiente para as manobras políticas que o governo recém-eleito pretende implantar para o ano de 2019, né? Então, a democracia, ela está ameaçada em virtude das declarações racistas, né? Referente à população negra e à população indígena do Brasil, é ameaçada em virtude do preconceito de classe, né? De como o presidente se refere, sobretudo aos pobres, é uma ameaça em virtude da clara oposição a qualquer tipo de militância, a qualquer tipo de organização da sociedade civil para lutar por seus direitos, né? Isso é claramente também um valor da extrema-direita, né? De querer desqualificar sindicatos, associações. A própria composição do governo, que está ainda em processo de definição, mas a presença de generais, a presença da bancada dita da bala, né, a bancada da segurança pública, que impõe uma pauta, né, são elementos que nos faz temer pela democracia brasileira, uma vez que a gente já percebeu que um dos traços da característica da personalidade de Jair Bolsonaro é o autoritarismo, a utilização da violência como meio de praticar política, né, e isso é muito perigoso para a democracia.
Em uma das entrevistas que concedeu a uma televisão, Jair Bolsonaro ameaçou a Folha de São Paulo por ter publicado a matéria sobre o uso de fake news durante a campanha. Disse claramente que pode cortar anúncios do governo federal para este jornal. Essa atitude sinaliza que ele pode cooptar veículos de comunicação ofertando dinheiro público. Ele pode negociar com o jornalismo?
Na verdade, todos os governos negociam, né? Se a gente for observar os governos recentes, desde Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, passando por Lula e Dilma, todos eles tiveram uma relação, que é uma relação histórica do Brasil, né, com os grandes meios de comunicação. Nós podemos falar da Folha de São Paulo e podemos colocar a Rede Globo no mesmo campo, né, de oposição a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro teve já alguns conflitos também com a Rede Globo, já ameaçou também retirar as propagandas oficiais, né, que sustenta bastante a receita dessas grandes empresas, e pista dessa aproximação é justamente o apoio da Rede Record com o seu proprietário Edir Macedo, que, se a gente for contar, por exemplo, a quantidade de entrevistas concedidas nesse segundo turno ou agora após as eleições, já chega a mais de 9 horas ao vivo, né? na Rede Record, enquanto que na Globo não chega a 3 horas. Então, praticamente a gente já percebe esse alinhamento à Rede Record, ao SBT, a Bandeirantes, em detrimento da Rede Globo, né? Então, nós estamos falando aqui, no final das contas, das concessões públicas, né, que vai sempre fazer essa aproximação entre o governo e os grandes meios de comunicação. Então, a Folha de São Paulo e a Globo, eu percebo que elas encamparão agora, né, uma disputa entre os grandes meios para ver se mantém as verbas estatais existentes hoje. E se isso não ocorrer, provavelmente nós teremos aí também a definição de um campo de oposição.
Em Santa Catarina, a deputada estadual eleita Ana Caroline Compigado conclamou os estudantes a filmar e a gravar os professores que ela denomina de doutrinadores. A atitude é arbitrária e o Ministério Público Federal de Chapecó já recomendou às instituições de ensino superior para que impeçam qualquer forma de assédio. Qual será o papel dos professores das escolas de ensino fundamental, médio e das universidades nesta nova conjuntura política?
Os professores, eles têm um papel histórico fundamental, né, de protagonistas, especialmente os professores de história, de ciências humanas em geral, mas especialmente os professores de história que estão nos três níveis, né? Então, acho que o papel dos professores é um papel que, em grande medida, é do cidadão em geral, que é aquele de fomentar o debate, fomentar a discussão, de acompanhar as medidas do governo, de não encontrar apenas no momento da eleição um momento de ação cidadã, né? Se a gente compreende que a democracia, ela tem dois pilares, que é a representação e a participação, a gente mais do que nunca é chamado nesse momento a se envolver na participação. Então, os professores, em geral, eles têm esse papel de fazer com que a sala de aula, as escolas, as universidades se tornem espaços privilegiados de debate, né? Da pluralidade de pensamento, da divergência, da valorização do contraditório, né? Da existência de uma oposição. Se nós considerarmos esse clima em geral de controle, né, por conta dessa coisa de filmar, de acompanhar o que os professores estão fazendo na sala, nós temos que associar isso à proposta da escola sem partido, né? Qual é, no final das contas, a ideologia da escola sem partido? É dizer que não tem ideologia. O que é a escola sem partido? É uma escola de um pensamento único. E isso é exatamente o contrário da democracia, né? Se houvesse, de fato, uma doutrinação dos professores nas escolas, provavelmente o resultado das eleições seria outro, né? Se nós considerarmos que os professores, eles têm diferenças enormes de pensamento, de formação, de trajetória, automaticamente a gente coloca abaixo esse mito de que existe uma esquerdização, né? Porque esse é o fundamento da discussão toda, que existe uma ideologização, uma esquerdização por parte da educação. E, no final das contas, o que está sendo colocado em jogo é justamente a liberdade de expressão. A cátedra, né, o direito está fundamentado em lei, o direito da autonomia da educação, da escola e especialmente do professor na sala de aula, ela está sendo colocada agora em xeque. né? O que o professor pode ou não dizer na sala de aula, isso, o controle é feito pelos próprios estudantes, pela própria escola, né? O professor, ele é limitado pelo conteúdo das disciplinas que ele ministra. Então, não é necessário que haja mais controle do que isso. Mais controle do que isso significa autoritarismo. Significa alimentar mais ainda esse medo que todos nós, nesse momento, sentimos.
Quais são as suas sugestões para vivermos em harmonia nos próximos 4 anos?
Acho que uma sociedade de classes em que as desigualdades sociais são tão grandes quanto no Brasil, falar em harmonia é ser bastante romântico, né, para usar uma palavra bonita, ou até mesmo ingênuo. Acho que qualquer coisa que eu fale aqui como algo importante para que nós cidadãos façamos, todas elas vão dentro desse perfil do governo que foi eleito, a gente vai levar ao conflito, ao confronto e não à harmonia. Né? Eu acho que é preciso que a gente acompanhe as mudanças, as medidas de governo. É necessário que a gente se organize, isso é fundamental, né? A organização dos trabalhadores passa a ser algo estratégico, fundamental, porque é justamente essas relações de poder que irá limitar o poder do governo, né? A sociedade civil em geral, ela tem um papel de frear o aumento do controle do poder executivo, principalmente. Então, acho que nós temos que buscar participar mais efetivamente da política, não apenas se sentindo representado, mas, sobretudo, participando.
Muito obrigado, professor Salvador Tavares, por esse momento aqui de bate-papo aqui no Áudio ITS. De Imperatriz, João Pedro Santos para o Áudio ITS.
Você ouviu Áudio ITS. Produção e apresentação, João Pedro Santos.